Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de documentário político e económico da Visão. Saber por onde ir e saber por onde não ir, eis uma característica importante quando se está na política. Esta semana, entre várias outras coisas, Luís Montenegro disse que não se desviava um milímetro da estratégia política sobre o Chega. O problema é mesmo perceber exatamente em que centímetro é que está essa estratégia. Também o Presidente da República procurou mostrar que não se desviou do rumo traçado há um mês. Reiterou que João Galamba devia ter saído e sublinhou que está atento. Atento a quê? Atento ao governo, mas também à oposição. Quem veio mostrar por que caminho quer seguir é a nova coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua. Ela assumiu um compromisso pela vida boa dos portugueses e traçou um objetivo claro: tornar o Bloco de Esquerda de novo maior do que o Chega. Só que lhe falta muito mais do que um bocadinho assim para lá chegar. Para discutir estes temas e também outros que estão na ordem do dia, tenho comigo Filipe Luís, ele é editor executivo da Visão Comparsa da Política, e Nuno Aguiar, ele é jornalista da Visão e da Exame, na área da economia. Bem-vindos os dois. Como Olá, estão? Tem sido uma semana intensa, tivemos dúvidas aqui sobre que temas escolher, mas vamos passar por vários. Filipe, eu começava por ti e por Luís Montenegro, que disse que não se desviava um milímetro da estratégia política sobre o Chega e disse também que não queria um milímetro de dúvida sobre o Tutti Frutti. Milímetros para a esquerda e para a direita, afinal, onde é que está Luís Montenegro como alternativa ao PS?
Uma coisa é certa, Luís Montenegro marcou bastante a agenda esta semana e esse mérito não se pode ser-lhe retirado depois de um ano difícil de liderança da oposição, de fraco crescimento do PSD e de fraquíssima implantação pessoal do seu líder junto da opinião pública e do eleitorado. Portanto, foi uma semana em que ele realmente esteve em três frentes. Teve na frente da moralização, com os casos do regresso ao Parlamento do deputado Pinto Moreira, que tinha saído por ser arguído no processo Vortex, na frente da moralização e da ética, e também no caso Tutti Frutti. Depois teve na frente mediática, com uma entrevista à RTP, onde se tratou desse tema de que falaste sobre as linhas vermelhas ou a falta delas relativamente ao Chega, e finalmente a frente de confrontação direta com o Primeiro-Ministro, enviando-lhe uma série de perguntas, 15 perguntas, sobre a atuação do SIS, no caso do Ministério das Infraestruturas. Muito rapidamente, nestes três pontos, a moralização. Montenegro surpreende, o Pinto Moreira, o tal deputado que resolveu voltar de surpresa, é até uma pessoa política e pessoalmente muito próxima de Luís Montenegro, e Luís Montenegro não teve hesitações em retirar-lhe a confiança política. Ao mesmo tempo, ordenou uma sindicância interna no PSD para ver como foram escolhidos os candidatos autárquicos em Lisboa depois do que foi revelado no processo Tutti Frutti. Isto é uma clara tentativa de se demarcar da estratégia habitualmente seguida por António Costa, que diz sempre: a política o que é da política, a justiça o que é da justiça. E Luís Montenegro quer afirmar com isto que existe também uma dimensão política nos casos judiciais que metem políticos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que marcou um ponto. Agora, relativamente à escolha dos candidatos autárquicos para Lisboa em 2017, nós não nos podemos esquecer que o líder na altura era Pedro Passos Coelho, e Luís Montenegro muito próximo de Pedro Passos Coelho, naquela mesma linha política, e que o candidato mais fraco, para não dizer a palavra ouvida nas escutas, que o PSD apresentou, foi precisamente a candidata à Câmara de Lisboa, que conseguiu ficar em terceiro lugar. E, portanto, isso convém ser lembrado. Relativamente à entrevista de marcação do Chega, ele não avança realmente mais nada, nunca diz o nome do Chega, diz que não leva para o governo racistas ou xenófobos. Esses podem estar noutros partidos, por exemplo, o PNR ou o ERCT. Ele não nomeia o Chega, nem relaciona o Chega com essa, pelo menos diretamente, com essa matéria. E, portanto, continua ali uma certa ambiguidade de que o PSD tarda em libertar-se. Não há dúvida nenhuma. Até ele desafia o Partido Socialista a dizer se vai fazer coligações com partidos radicais. Ele devia desafiar, era o Partido Socialista, a dizer se apoia ao PSD num governo minoritário, para não o empurrar para o Chega. Isso é que ele tem que desafiar o Partido Socialista. Finalmente, qual é que faltava? Era a moralização. As perguntas sobre o SIS. São perguntas a que o Primeiro-Ministro já respondeu, sem acrescentar uma vírgula àquilo que já tinha respondido no Parlamento e àquilo que se sabe da Comissão de Inquérito. Portanto, agora a questão é saber se o PSD fica satisfeito com estas respostas, e para não me alongar não vou à matéria...
Não vale a pena irmos ao detalhe das respostas, que são mais ou menos muito hábeis, novamente muito hábeis.
Se não fica, podemos ter uma Comissão de Inquérito sobre o CISO, que é uma coisa muito complicada, porque os serviços de informação não podem ser defasados.
Sim, esse é um dilema, neste momento é um dilema... de sentido de Estado até para o PSD, o que fazer agora depois de ter conseguido obter essas respostas, apesar de tudo, conseguiu obtê-las e o Primeiro-Ministro não respondeu à Iniciativa Liberal, respondeu agora ao PSD. Mas Nuno, continuando aqui no que foram as notícias em torno de Luís Montenegro e até as entrevistas que deu, uma das coisas que também disse foi que perder por 2 ou 3 pontos não seria um mau resultado nas próximas europeias. E eu pergunto-te, não para falarmos especificamente sobre as europeias, mas o que é que isto significa? É uma consciência do Estado do PSD como alternativa? É falta de ambição? É foco em legislativas e não em europeias? O que é que significa isto? Porque perder é perder. E um candidato que quer ser alternativa, como é que diz que não é mau perder?
Eu achei muito estranho essa pergunta surge já no final da entrevista. Eu não sei se parece assim um momento, não sei se o Luís Montenegro estava à espera. É estranho não estar à espera
daquela pergunta. Parece um momento confessional, parece um momento confessional.
Exato, não parece muito preparado, e eu acho que lá há uma altura que até se irrita, não sei mostrar muito irritado, mas parece um bocado cansado daquela insistência em específico na pergunta, e depois acaba por dizer e quase a perguntar, então Damias, diga-me lá, parecia era uma derrota, ou não se o PSD ficasse atrás por 2 ou 3 pontos. E parece ainda mais estranho, tendo em conta o timing que é feito, não é? Estamos com um governo muito apertado, com um governo, um PS a cair nas sondagens, e depois eu já vou referir qual é a situação do PSD nesse capítulo. Mas pronto, um governo muito, muito apertado mediaticamente. E depois, o Luís Montenegro dá ali a entender que, se calhar, o PS que apoia esse governo ainda é capaz de lhe ganhar numas eleições europeias, que ainda por cima, tendencialmente, até o voto é um voto de protesto fácil nesse tipo de eleições. E, portanto, é difícil para mim perceber porque é que sabe dizer isso. É difícil também para mim perceber porque é que um líder do PSD neste contexto poderá aceitar que isso não é uma derrota. Depois, se sai ou se não sai, isso já é outro debate. Mas claro, vender dessa maneira...
Já está a antecipar um mau resultado à partida, e isso não é uma boa forma de arrancar, aparentemente.
Sim,
não?
Só a coisa que o PSD pode, acho eu, oferecer aos eleitores como marketing político é: nós somos um partido para ganhar eleições. Votem em nós, não votem naqueles outros, que há outras opções que até estão a crescer mais nas sondagens, porque nós podemos ganhar ao PS. Ora, se não podem ganhar ao PS, então realmente para algumas pessoas à direita começa-se a questionar porque é que eu hei de votar então no PSD. E em geral, esta entrevista deixou... Acho que o que ficou ali exposto em vários momentos... É alguém, o Luís Montenegro é conhecido por uma retórica agressiva. E ali o que ficou, pelo menos para mim, foi um líder da oposição com medo. Ou seja, Luís Montenegro tem, claramente, não vou dizer medo de ir a eleições já, tem medo de perder as eleições europeias quando elas chegarem, tem medo de perder, relacionado com isso, o PSD, o próprio PSD, dependendo desse resultado das europeias. Tem medo de dizer se faz ou não faz um acordo com o Chega, quer dizer, às tantas aquilo, pronto, o Luís Montenegro diz, eu já disse tudo o que tinha a dizer e até recusa-se a repetir aquilo que já tinha dito, que é uma coisa um pouco vaga, que abre todas as portas para se o PSD quiser depois fazer um acordo de incidência parlamentar com o Chega, parece-me a mim. E tem medo do claramente, nas respostas sobre Tutti Frutti, apesar de ele ter tomado algumas atitudes durante a semana, é verdade, mas nas respostas nota-se que há um receio das consequências que aquele caso vai ter para o partido e para membros do seu partido, portanto, claramente com receio disso, com alguns recados até para a justiça, que eu acho que até são justos, nós se calhar não vamos ter tempo de falar nisso, mas eu acho que eles são justos, mas claramente com algum receio disso. E, portanto, aparece como um candidato altamente calculista, eu acho que isso se sente em todas as declarações, muito, muito calculista, que sabe que tem um partido que espera muito dele e que se criou uma expectativa pela pressão que existe sobre o PS de que se o PSD não ganha neste contexto umas próximas eleições, então não sei quando é que o PSD vai ganhar ao PS umas eleições, se não for com uma maioria cansada, com um governo altamente pressionado. Portanto, não sei se o Filipe estava a dizer, é verdade, pela primeira vez, acho que o Filipe tem toda a razão, o Luís Montenegro marcou a agenda mediática e isso não estava a acontecer e não estava a conseguir aparecer. Mas eu não sei se sai desta entrevista com uma ideia de alguma assertividade da parte do líder da oposição, mais do que isso, e acho que isto nós já temos falado mais que uma vez, sem uma única ideia, mas isso também, a culpa não é só dele, a entrevista foi para determinado caminho, que não uma que permitisse isso. Mas a verdade é que continuamos a não saber qual é que é o tal projeto. No início da entrevista ele diz, acho que existe uma maior simpatia das pessoas perante a nossa alternativa. Bom, eu ainda não sei qual é que é, a não ser derrotar o PS. Pode ser só essa a agenda do PSD no final.
Bom, eu concordo contigo, Nuno. Acho que faz um bom diagnóstico quando dizes que parece um pouco um líder com medo. Eu acho que esta semana foi interessante. Acho que nota-se ali qualquer coisa a mudar na comunicação do PSD e de Luís Montenegro. Há uma tentativa de marcar agenda com mais vigor, mas eu acho que para as pessoas o resultado não foi exatamente extraordinário, e sobretudo porque as notícias não têm também sido boas ao PSD. E o que eu acho, a sensação que eu acho que fica para o eleitor comum é que PS e PSD na verdade não são assim tão iguais. O que Luís Montenegro veio tentar fazer foi falar da questão do banho, no fundo um banho de ética à la Luís Montenegro, depois de Rui Rio ter-se apresentado como cartão de visita com a história de que a política precisava de um banho de ética. E agora Luís Montenegro pensou, bom, mas o que estamos a ver no governo tem sido, entre várias outras coisas, também muito falta de ética, e eu tenho que me demarcar disto e fazer aqui uma diferença grande face àquilo que tem sido o comportamento de António Costa e do PS. E, portanto, veio dizer que, uma vez estando o PSD debaixo de fogo, e são realmente as figuras do PSD que são as visadas, sobretudo no Tutti Frutti, e nós falámos disso aqui na semana passada, quer dizer, as provas ou indícios, não é provas, os indícios eventuais que existirão contra as pessoas do PS são completamente diferentes e de uma grandeza totalmente distinta. Portanto, debaixo de fogo estão as figuras do PSD, quer dizer, teria que fazer qualquer coisa. É verdade que não significa grande coisa retirar a confiança política ao deputado, ele continua lá no grupo parlamentar. Mas pronto, mas é um ponto e há uma mudança. E o facto de ter dito que ia fazer uma sindicância à forma como foram escolhidos os candidatos às eleições autárquicas, a forma como disse que ia aprovar o novo código de ética, e como disse também que não alinha pelo discurso da política o que é a política e à justiça o que é a justiça, bom, aí tentou marcar uma distância. Mas eu acho que na cabeça das pessoas, na verdade, não muda grande coisa entre PS e PSD. E isso é grave, porque isso, como também já dissemos aqui, subejamente faz encostar as franjas, faz encostar a quem se aproveita desta ideia de que eles são todos iguais, isto é tudo a mesma coisa. E depois, ainda por falar em ética, porque isto também tem a ver com ética e tem a ver com ideologia e com princípios, quer dizer, não é nada claro o que ele pretende fazer com o Chega. Parece que, e na entrevista que deu à CNN há, não sei, um mês e meio, talvez, agora, que se tinha feito uma demarcação ao dizer que não alinha nem com partidos, nem com políticas racistas, xenófobas e tal. Mas tendo a oportunidade e sendo confrontado com perguntas diretas para nomear o Chega, continua a resistir a nomear o Chega. Isso isto quer dizer, desculpa, qualquer coisa, não é?
Só nessa entrevista nós interpretámos isso como um momento de viragem no PSD. Exatamente. Até falámos isso aqui, do género, finalmente estão a dizer e vão cortar. Exatamente. Mas depois, quando pedem concretizar, parece que não é bem assim, é uma coisa mais ambígua.
Precisamente, e portanto, na altura aquilo foi lido assim, aliás, a direção do PSD, houve um elemento citado em off que disse, ah, bom, isto não é bem assim, mas depois o resto da direção toda forçou a dizer que sim, senhora, que é uma demarcação do Chega, mas isso nunca fica pronunciado, e a verdade é que Luís Montenegro foge, como o diabo da cruz, de dizer, tintim por tintim, que não... se fará coligações e acordos com o Chega. Foge como o diabo da cruz disto. Isto tem um significado político. É evidente que tem um significado político. E depois também, ainda nesta lógica de para a percepção geral, isto ser exatamente a mesma coisa, eu olho para por exemplo, o que a Visão noticiou ainda ontem, que também está na ordem do dia, que também sai da CPI da TAP, que é o comportamento do PSD na privatização da companhia. E como nós dizemos, esta semana teve o ex-secretário, o ex-ministro Pedro Marques a ser ouvido, e ele sublinhou que o que se tratava de momento de maior gravidade tinha sido uma carta de conforto que a Par Pública tinha enviado a vários bancos responsabilizar-se pelas dívidas da companhia que tinham vendido a Nilman. Ou seja, independentemente do que fosse o mau comportamento ou os erros ou as falhanças dos acionistas privados, o Estado estava lá sempre na retaguarda para proteger. Quer dizer, parece que esta ideia da amnésia geral não está só ali no Ministério das Infraestruturas, também chega ao PSD, porque depois Miguel Pinto Luz dizia que não se lembrava, que não se recordava, mas a sua assinatura consta do despacho e nós, aliás, mostramos a carta de conforto com a assinatura de Miguel Pinto Luz. Portanto, é assim... Que alternativa é que as pessoas encontram, afinal de contas, não é? Saem de um lado, ou podem questionar sair de um lado que tem estes problemas e estas, enfim, amnésias, problemas em recordar fitas do tempo, problemas com a verdade e o que seja, mas depois do outro lado encontram qualquer coisa que acaba por ser muito semelhante. Isto é inquietante, não é? Isto é inquietante. E por isso não vi com surpresa as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa quando ele veio dizer que... avisar, no fundo, que não é só o governo que está em avaliação, também o PSD está em avaliação. Ele lembrou, que mais uma vez, que o abalo no prestígio das instituições pode ser provocado por problemas em qualquer hemisfério. E isto é simbólico, não é? Eu acho que agora, de facto, o presidente vai ter quatro variáveis na equação que tem na sua cabeça. Por um lado... a economia, e vamos falar disso no que temos debaixo do olho, Nuno, já sei que lá vais, portanto nem vou alongar muito nisso. Por outro lado, quer dizer, o descalabro do governo e as confusões, os casos, casões que temos visto. Mas por outro lado também a alternativa que consubstancia o PSD e os seus potativos aliados, e depois sempre, claro que isso está sempre no seu top of mind, que é o desgaste da opinião pública em relação à sua pessoa, em relação a tudo isto. E não é fácil, não é? Não é fácil conciliar todas estas variáveis nesta equação. Não há respostas fáceis. Há quem dê como garantido que vamos ter eleições antecipadas, anunciadas até ao final do ano ou muito em breve, há quem dê por garantido que nada disso vai acontecer e que Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar este governo chegar ao fim do mandato porque os números económicos não são maus. Eu francamente não dou nada por garantido, acho que navegamos mesmo águas muito instáveis e não dou nada por garantido.
E à vista,
e completamente à vista. Filipe, não sei se muito rapidamente antes de passarmos para a Mortágua, assim.
Duas notinhas. Relativamente ao Chega, o Luís Montenegro podia perceber que tem toda a vantagem eleitoral em demarcar-se do Chega e dizer que não vai fazer coligações ou acordos com o Chega, por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque não o fazendo está a dar um argumento ao PS que vai repetir o argumento do ano passado, quando ganhou as eleições com o botão do Chega. Portanto, o PS vai carregar nessa tecla e não se vai falar de mais nada relativamente ao PSD. E depois, porque se o eleitorado que quer ver-se livre do PS e que pode votar em qualquer dos partidos à direita, perceber que tanto faz votar no PSD como no Chega, porque eles depois acabam por entender-se, muito foge para o Chega e até para a Iniciativa Liberal noutra dimensão. Portanto, mas de qualquer modo, relativamente ao Chega, o Chega é que está a crescer mais. Se o PSD marcar o seu ponto, este eleitorado conclui que terá de votar no PSD. E os Montenegro têm que ganhar com isso eleitoralmente. A segunda nota é relativamente à retirada de confiança política ao deputado Pinto Moreira. Eu diria que se eles tivessem combinado este regresso de Pinto Moreira ao Parlamento para dar a oportunidade a Luís Montenegro de marcar, não poderia ter corrido melhor.
Exato, exatamente. Eu acho só mais uma nota sobre isto. Quer dizer, eu acho que Luís Montenegro, nós tivemos eleições em Espanha, eleições regionais em Espanha, e eu acho que Luís Montenegro está numa tentativa de tentar seguir de alguma forma ali aquele caminho, e como sabemos, a Isabel Díaz Ayuso, a nova coqueluche da direita espanhola, tem também muitos fãs por cá, e Luís Montenegro tem seguido com atenção o que aconteceu lá. E ele provavelmente pensa, bom, ela acordou, fez um acordo com o Vox em Madrid e depois agora testou a solução e acabou por se ver livre do Vox e conseguir governar sozinha na capital. Nos dois países este cenário da extrema-direita poder chegar ao poder é mesmo um cavalo de batalha. Para os socialistas irem à luta, não é? Porque Pedro Sánchez vai cavalgar e antecipou eleições, cavalgando também essa batalha e forçando essa ameaça, forçando a tónica nessa ameaça. E eu acho que Luís Montenegro pode estar numa tentativa de, bom, se calhar não é assim tão mau, nós usámos-los durante um período e depois vamos para a frente e vimos livres deles, tivemos que chegar ao poder através do Chega, depois logo se vê como é que é adiante. Eventualmente, só que há uma grande diferença, é que o Vox não é o Chega, não é? O Vox é também radical, é também populista, é também conservador, também é a terceira força política em Espanha, mas tem muito mais substância, tem muito mais capital humano, tem muito mais solidez do que o Chega. É um partido incomparável, mantendo um alinhamento ideológico, é um partido com muito mais solidez e substância do que é o Chega e, portanto, apesar de tudo e apesar de ser um partido de extrema-direita, é um partido, ou de radical-direita, isso garantidamente, é um partido mais confiável, digamos assim. Acho que é preciso perceber as diferenças. Nuno, se quiseres rematar.
Há uma diferença, só mesmo uma diferença também muito grande, que é, ao contrário do que está a acontecer em Espanha, em que o que nós temos é o PP a subir e o Vox depois estabilizar um pouco, aqui nós temos o contrário, e acho que isso nós temos que referir, que é as sondagens, o Luís Montenegro pode dizer o que quiser, as sondagens não dão o PSD a crescer, isso não existe isso. Não existe. Nós até poderíamos, se quisermos ser mauzinhos, até dão que tenha uma ligeira quebra e não um crescimento. Portanto, não vale a pena. Depois as dinâmicas eleitorais também criam, portanto, subidas e descidas de 2 pontos ou coisa assim, não interessa. Portanto, o PSD está na mesma que estava nas eleições, que foi um mau resultado. O que temos é um Chega a explodir. E, portanto, já se percebeu que este contexto, o contexto que temos, é favorável, está a ser favorável por demérito do PSD ou porque é o ambiente onde o Chega melhor se dá, está a ser favorável ao Chega.
Por demérito do PSD e do PS, porque o PS faz engrossar o Chega com os erros enormes que cometem.
Eu digo, o PSD está, a tentar conquistar terreno do Chega, a não ser que o PSD acredite que aquele terreno é para abandonar e o que eles têm é conquistar só ao centro. Eu parece-me que abandonar 14%, que é o que o Chega tem nas sondagens, aceitar que o Chega
é suicídio,
12, 13, 14, acho que é impossível para o PSD ganhar eleições assim. E, portanto, essa também é uma diferença para a Espanha, é que o Chega já está a comer muito e a tendência é comer mais ao PSD.
É que o PP em Espanha tem conseguido reabsorver o Vox e aqui é o contrário que se passa, a dinâmica é completamente diferente, tens toda a razão. Nuno, eu continuava contigo para passarmos para o segundo tema do dia, que é Mariana Mortágua, eleita coordenadora, nova coordenadora do Bloco. E eu pergunto-te, o que é que tu achas que vai mudar como Mariana Mortágua à frente do Bloco? O partido tem inúmeros desafios pela frente, reviu encolher muitíssimo o número de deputados, quer dizer, passou 19 deputados em 2015 e 2019, agora para 5. Como é que ela chega lá?
Pois, isso é uma excelente pergunta, porque programaticamente, e acho que tem várias dimensões, programaticamente eu não vejo que vá mudar grande coisa. O que muda, essencialmente, acho eu, se calhar o foco do partido vai mudar um pouco no sentido em que Mariana é diferente de Catarina. E, aliás, nesse sentido é interessante contrastar com aquilo que fez o PCP, quase, não é? Eu diria que Mariana Mortágua é mais, se calhar, mais focada, é uma candidata mais para temas hard, e a maneira como ela aborda a política, pelo seu background económico, é muito mais por essa via. Ou seja, diria que Catarina Martins talvez tentasse ir pelo aquilo em que se concentra, pela sua imagem, pela maneira como fala, poderia ter um certo apelo às vezes ao centro, mas se calhar a Mariana Mortágua consegue capturar mais com mais algum descontentamento. Agora, em termos programáticos, não vai mudar. Não parece que vai mudar. O que eu não sei se é bom, porque eu acho que o Bloco está...
Precisava de uma mudança, Nuno. Pois, eu não sei. Mas em que sentido?
Pois é isso. Eu diria que precisava... É um partido que está num momento de transição, não só por sua responsabilidade, mas também porque o mundo mudou.
O mundo está a mudar, claro.
E porque algumas das coisas pelas quais o Bloco era conhecido, o Bloco conquistou hoje. Não sozinho, obviamente, mas conquistou. Ou seja, as grandes causas que o Bloco defendia e que se diferenciava pela agressividade com que os defendia, em parte estão conquistadas, foram conquistadas ao longo dos últimos anos. E as que faltam, e essas eram realmente causas muito mobilizadoras para uma enorme fatia do eleitorado e das pessoas. E as causas que ficam agora, tirando estes temas hard de economia, que já lá vou, são muitas vezes causas de nicho, e em alguns casos, que eu não vou especificar agora, também não temos tempo, são causas que até dividem, até à esquerda, dividem muito, e não propriamente que sejam capazes de unir grandes fatias do eleitorado. E, portanto, o partido tem que pensar o que é que quer ser, se quer ser mesmo um partido de classe, não com as políticas do Partido Comunista, que há algumas, os partilham, outras não, não propriamente nas partidas, mas no tipo de temas que aborda quando fala ao país. Se quer ser um partido de massas, se quer ter a rua, se quer conseguir conquistar mais a rua, não tem que ser a rua como o PCP tinha a rua antes, ou continua a ter, dependendo da maneira como olhamos para a situação atual. E se quer ser um partido com verdadeira implementação nacional, isto tudo são coisas que eu não consigo dizer ao Bloco como é que vai fazer, mas sei que são coisas que internamente tem que se decidir apostar, e que o Bloco foi sempre não apostando, porque tinha outras maneiras de sobreviver eleitoralmente e até de crescer muito eleitoralmente. E, portanto, é agir o contraste, eu ia dizer, agir o contraste com o PCP na escolha do líder, depois não completei o raciocínio, que é o PCP parece ter escolhido alguém que, pelo menos em termos de imagem, é uma imagem menos ortodoxa, no sentido da maneira como aborda os temas, em Paulo Raimundo, e o Bloco vai num sentido oposto. É também, o PCP surpreende e fez aqui uma escolha que ninguém estava à espera, e o Bloco foi para a escolha que eu diria que era a única escolha possível, quase, se o Bloco não quiser ter aqui uma travessia do deserto, esta era a única escolha que tinha, acho eu. E, portanto, eu concluí só com uma coisa. As sondagens mostram o Bloco um pouco a recuperar, mas eu diria que se eu estivesse na direção do Bloco, eu estaria desiludido com os resultados das sondagens, tendo em conta um PS que colapsou nas sondagens. E, portanto, uma questão para o Bloco é como capturar o descontentamento das pessoas, que claramente não está aí para a esquerda. E podemos estar perante um caso em que o espaço à esquerda do PS, por vários motivos, e António Costa contribui definitivamente para isso, pode ter encolhido, talvez de uma maneira estrutural. E se calhar valia a pena, e acho que algumas pessoas da área à esquerda começam a refletir sobre isso, não obviamente haver uma fusão de partidos, que isso nunca vai acontecer por motivo nenhum, e provavelmente nem isto que eu vou dizer vai acontecer porque existe muito sectarismo à esquerda, mas a esquerda devia se calhar começar a pensar em certas eleições, em certos projetos eleitorais, se calhar ter uma frente unida, porque isto nós estamos a ter agora...
Aliás, se viu em Espanha. Está a haver em Espanha, não é? Com a proposta.
O que estamos a ter agora pode ser um esvaziamento desse espaço e estes partidos serem cada vez mais partidos pequeninos sem força eleitoral. E nós sabemos todos os desafios que existiria em ter qualquer conversa nesse sentido, principalmente do lado do PCP, mas também do lado do Bloco, nós sabemos todos os desafios. Mas, eventualmente, em alguns projetos eleitorais, nomeadamente autárquicos, talvez fosse importante começar a considerar isso, porque senão este espaço à esquerda do PS... com aquilo que nós estamos a ver, até porque estávamos a falar antes de o PS fixar muito a luta contra os populistas de direita e nós somos a alternativa aos populistas de direita, vai forçar uma bipolarização, provavelmente, do eleitorado. E isso é o pior que poderia acontecer à esquerda do PS. E se o Bloco e o PCP não perceberem isso, então não sei se estão exatamente a perceber o que é que se está a passar com estas grandes tendências.
Sim, Filipe, eu perguntava-te se achas que este espaço à esquerda de facto encolheu de uma forma estrutural ou é uma questão de voto útil exatamente por causa da ameaça da extrema-direita que o PS tem forçado e trazido para o debate.
O problema da esquerda, que não é a causa única em Portugal, ou de uma certa esquerda, ou de uma esquerda que era mais exuberante e mais moderna, é que deixou o terreno das lutas sociais, das causas sociais ao populismo de direita. O Bloco de Esquerda está muito identificado com questões identitárias e as causas sociais, e com as causas sociais não tanto, na sua gênese desde sempre. Sobretudo desde Catarina Martins assumiu a coordenação do Bloco. Eu vejo no Bloco de Esquerda aqui uma solução de continuidade, é verdade. Aliás, a oposição a Mariana Mortágua vinha de uma facção bastante mais radical e, portanto, aqui há uma solução de continuidade, mas há diferenças de nuance que podem tornar-se decisivas. Primeiro, nuances. Primeiro, são duas figuras muito diferentes, com uma imagem muito diferente. Catarina Martins sorri muito, Mariana Mortágua sorri muito pouco ou nada. Provavelmente o país não está muito para sorrisos. Isto conjugado com uma espessura técnica de competência que é associada normalmente à figura de Mariana Mortágua, pode ser bom para o Bloco. Outra coisa que provavelmente vamos assistir é que pode haver aqui uma viragem gradual do Bloco relativamente à sua sensibilidade relativamente às causas sociais, por onde eu tinha começado esta intervenção. O passo agora vai ser mais foco nas causas sociais, menos nas questões identitárias. Isso nota-se em alguns setores da sociedade, como isso está a render neste momento, e está a render à esquerda. Estou-me a lembrar do STOP, do sindicato de todos os profissionais de educação, que encontrou um filão, embora seja um nicho, é os professores, mas há ali uma tática que, se calhar, um bloco liderado por Mariana Mortágua vai seguir bastante mais. E isto pode ser a saída para um partido deste género, porque, de facto, há aqui uma crise. O Partido Comunista é um anacronismo europeu, o Partido Comunista Português, quer queiramos, quer não. Continua, é verdade que eles continuam muito dedicados às causas sociais, ao contrário do Bloco de Esquerda, mas isso vê-se mais no sindicalismo tradicional, que aliás também está em crise, do que propriamente na expressão eleitoral, e portanto temos aqui um problema realmente estrutural. Mariana Mortágua, para finalizar, pode ser, apesar de ser vista como uma solução de continuidade, pode dar aqui um enfoque bastante diferente e diverso de Catarina Martins ao Bloco de Esquerda.
É verdade. Eu acho que graças a te falares na questão do sorriso, e eu não me vou alongar, concordo inteiramente com vocês, só uma nota. Eu acho que ela, isso que diz é bastante verdade, e eu acrescentava mais, ou seja, a Mortágua tem a imagem de competência, sem dúvida, veio desde as comissões parlamentares de inquérito ao Novo Banco, ao BES e tudo isso, mas falta-lhe uma imagem de proximidade. Ela tem uma certa superioridade moral e intelectual, um ar de superioridade moral e intelectual que afasta um pouco as pessoas, e eu acho que isso ela vai ter que também aprender a chegar às pessoas de outra maneira, porque senão é difícil de crescer assim. Estou a crer. Bom, vamos para o que temos debaixo do olho e para as nossas notas finais. Eu começava por ti, Nuno. Tu tens uma catadupa de notícias económicas que têm vindo a sair e que, na verdade, até passam um bocadinho fora dos holofotes, não é?
Sim, pois isto é há uma altura no ano em que se junta assim uma data de notícias ao mesmo tempo, então há uma data de dados que ficamos a conhecer. E neste caso acho que é interessante porque, devido à crise no governo, dá-se pouca atenção a isso, porque o governo acaba por ter que estar a falar de outras coisas, mas elas em geral são positivas e eu diria que António Costa tem provavelmente um balão de oxigênio maior na economia do que se julgava até mesmo no curto prazo. Portanto, a inflação está a cair muito e em ela já estava a cair, acelera essa queda e a alimentação, que é decisiva no, na maneira como as pessoas se relacionam com a inflação diariamente, pela primeira vez sai de um crescimento de dois dígitos. Confirma-se o crescimento muito grande da economia, essencialmente graças ao turismo. Recentemente nós sabemos que os rendimentos reais no privado, ou seja, quando descontamos a inflação, no primeiro trimestre já estavam a crescer muito ligeiramente, no privado só, já estavam a crescer muito ligeiramente. E isso significa que com a caída da inflação vamos ter uma subida ao longo do ano, as pessoas vão sentir que estão a ganhar poder de compra.
Claro.
O desemprego também dá, mostra sinais de que está a recuar e tudo isto dá uma margem orçamental ao governo. Fernando Medina já deu a entender isso. O ministro da Economia, numa entrevista que dá hoje, também dá a entender isso, que está a ser estudado as medidas, vamos ver. Já sugere um crescimento de 3%, que a acontecer significaria que ou estaríamos mesmo perto de um excedente orçamental, ou então o governo tem mesmo muita capacidade financeira para mais medidas, seja de IRS, seja apoios sociais, seja aumentos extraordinários de funcionários públicos. E o PRR, que nós só falamos quando aparece assim uma declaração mais bombástica, nós tivemos aqui algumas notícias de execução e, quer dizer, temos 12% do PRR já pago e 79% aprovado.
Tivemos a reprogramação com reforço das verbas.
Com mais dinheiro.
Que é bastante significativo, sim.
E por último, no lado orçamental, Portugal já está fora em termos de spreads que está a pagar face à dívida alemã, ou seja, aquilo que nós pagamos a mais face aos alemães, já estamos fora do top 10 dos piores em spreads. Portanto, vamos ver, o verão vai trazer, diria eu, um turismo a continuar a trazer mais dinheiro para Portugal e vamos ver como é que isso influencia, por exemplo, a valorização da TAP. Será interessante, será interessante ver isso. E só para terminar, e, portanto, eu diria que aquilo que nós estávamos a falar antes de eleições, agora ou daqui a alguns meses, eu não sei se realmente não há motivos para o PSD de Luís Montenegro estar um pouco entusiasmado com essa possibilidade.
Sim. Filipe, tu tens debaixo de olho uma memória, o papel do SIS na altura do bloqueio da ponte em 94?
Exatamente. Que é, lembrei-me por estes dias, em que é tão escandaloso, tão escandalosa, aparentemente, a intervenção dos SIS na recuperação do computador, computador do Ministério das Infraestruturas, que a atuação do SIS muitas vezes se situa nas fronteiras do Estado de Direito, sem que nós às vezes demos por isso ou sequer reclamemos. Lembro-me que foi no bloqueio da ponte em 1994, o SIS estava a monitorizar, e isso foi noticiado, sem ser desmentido, estava a monitorizar os camionistas, digamos assim, cabecilhas do movimento de protesto contra as portagens. Aquilo como se fosse uma ameaça à segurança do Estado. Ora, aquilo era um protesto social e um protesto político contra uma medida do governo, aumento das portagens. E o bloqueio da ponte foi uma manifestação popular. E na altura ninguém reclamou, era o primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, o SIS tinha sido começado a atuar em 1986, em 94 houve estas notícias e será que alguém questionou a legitimidade do SIS andar a vigiar os líderes de um protesto relativamente às portagens? Essa fronteira é sempre muito difícil de definir. É verdade que o SIS não foi bater à porta de ninguém, nem foi recuperar objeto nenhum, nem teve nenhuma intervenção policial, mas vigiava de cidadãos que apenas queriam protestar contra uma medida que consideravam injusta. E ninguém falou nisso. Era só para lembrar essas coisas que
é bem lembrado.
Poderiam ser lembradas agora.
É bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, eu tenho debaixo de olho o sucesso da série Rabo de Peixe, a série portuguesa. Eu acho muito interessante ver como a ficção nacional está a brilhar na Netflix. Eu acho que até agora, de facto, é que chegou mais longe e em muito pouco tempo. Portanto, ao sexto dia, a Netflix já está entre as mais vistas em cada país, em 35 países, portanto chegou ao top 10 de 35 países, segundo a monitorização que faz a Flix Patrol, que é um site que registra os filmes e as séries mais vistos, e isso é de facto boas notícias para o que nós fazemos cá. É possível levar ficção portuguesa bem feita, cosmopolita ao mundo. E pronto, e é uma grande história, sobretudo que está ali de base, a história com meia tonelada de cocaína, virou do avesso toda uma comunidade pescatória nos Açores, virou do avesso, em alguns casos, com mortes, mas com algumas aventuras pelo meio. Tem a José Condessa e a Helena Caldeira entre os protagonistas, recomendo porque vê-se bastante bem. Bom, e chega ao fim mais um Olho Vivo. Eu agradeço aos dois por a vossa disponibilidade e agradeço a quem esteve do outro lado. Nós para a semana estamos de volta para mais um programa de comentário político e económico. Já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.